As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia. A partir de agora, começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, 29 de março de 2017. Estamos juntos aqui na Mais Querida. Obrigado desde já pelo seu carinho, audiência, preferência. Obrigado aí pela fidelidade. Aliás, obrigado pela liderança de audiência que você dá à nossa melodia neste horário. Muito obrigado. A partir de agora, você já sabe, você interage com a gente, externa a sua opinião, se posiciona, traz aqui a sua experiência, conta pra gente aí a dificuldade do tema de hoje. Então fique à vontade para poder participar efetivamente aqui com a gente através do site da Melodia, melodia.com.br. Você também curtindo aí a nossa página no Facebook, Melodia 97. Então já estamos aguardando você, tá bom?
Pesquisa do dia.
Olha a nossa pesquisa perguntando nesta manhã: você realmente tem razão naquilo que defende? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber pra gente discutir aqui este assunto, o pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, o pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Ministério Filadélfia, o pastor Walter Miranda, do Ministério da Obra da Restauração de Tudo em São Gonçalo, e o pastor Humberto Siqueira, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro, pastor da Igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis. Vamos começar esse nosso debate orando. Pastor Roberto Inácio, orando, abrindo o nosso debate de hoje.
Amado Deus, te louvamos em nome de Jesus por esse momento tão precioso em que, reunidos em teu nome, vamos, Senhor, na unção e na direção do teu Espírito, trazer resposta a essa multidão de ouvintes que estão ansiosos por esse debate. Abençoa teu filho que nos conduz, abençoa a diretoria da Melodia e que a tua bênção seja sobre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Amém. Debate Melodia.
Pois é. E aí, você realmente tem razão naquilo que defende? Interessante que, analisando o tema rapidamente, a gente vai chegar à conclusão de que todas as guerras, os dois lados têm razão. Daí o motivo da guerra. Não há espaço para um ceder, ou para pelo menos visualizar o outro lado, se colocar do outro lado para chegar de fato à conclusão de que tem razão naquilo que defende. Até mesmo os argumentos não são nem ouvidos. No seio da igreja também tem sido assim? O crente com razão. Será que de fato o motivo de não perdoarmos os nossos irmãos, ou a dificuldade de se exercer perdão e de perdoar, não está embutido nesta questão do eu tenho razão? E quais os prejuízos de cegamente defender o ponto de vista sem analisar o outro? Bom, vamos para o nosso tema, vamos para o nosso debate. Meu presidente, bom tê-lo aqui nesta manhã. Hoje eu tenho dois aqui. Vou começar com o da esquerda. Meu pastor Humberto Siqueira, bom tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, meu amado amigo. Maravilha, muito bom estar aqui nessa manhã. Bom dia aos amados, queridos debatedores. Bom dia a você que nos dá o privilégio e a honra da sua audição. E mais uma manhã, com certeza, abençoadora para todos nós. É um tema sensacional, sob o ponto de vista de um termo que eu vou usar aqui, que eu acho que pode nortear este debate, que chama-se justiça própria. O problema todo está aí. Não é a justiça própria. Eu, às vezes, tenho a sensação que todo crente, vamos usar aqui para o senso comum, todo crente, tendo ele um mês, um dia, vou exagerar, tendo ele um mês, 10 anos de crente, ele já conhece tudo. A sensação que dá é essa. e que ele já entende perfeitamente como as coisas acontecem. Nunca na história...
Está em voga também.
Né? É muito. Nunca na história desta religião tanto se conheceu Bíblia sem conhecer de fato. Havia um tempo em que nós, não por ignorância, mas por um conhecimento contundente, coerente, consistente, fundamentado na palavra, ouvíamos os nossos pastores, recebíamos a palavra e por assim vivíamos. Na quarta-feira passada eu fiz menção aqui ao texto de Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, que era e é a doutrina de Cristo. Hoje em dia todo mundo entende um pouco. Se você, essa pergunta feita aí àqueles que estão nos ouvindo nessa manhã, e os que forem sinceros, eu posso até errar, mas a maioria vai dizer que tem certeza e tem razão naquilo que defende. Tem convicção naquilo que defende. Quando eu falo em justiça própria, eu lembro daquele jovem rico que se aproxima de Jesus querendo herdar a vida eterna. Ele já chega logo querendo herdar a vida eterna, vida eterna. Ele não quer nem ser discípulo, não quer aprender, não quer nada. Quer a vida eterna. Como é que eu faço? E aí Jesus pergunta a ele a respeito dos mandamentos. Ele dá uma resposta como hoje muitos fariam. Eu conheço todos eles. Cumpro todos eles. E ele cita os mandamentos. Alguém vai dizer que as citações dele superam em muito as que ele fez. Mas se ficarmos no decálogo, que metade dele fala do tratamento com Deus, uma outra parte fala do relacionamento com o próximo, ele diz que obedecia tudo ao que Jesus diz a ele. Então tá bom, falta uma coisa para você. Vai lá, pega tudo que você tem, todo o teu dinheiro, vende, dá aos pobres, vem e segue. Você conhece, no final da história, o sujeito foi embora triste, não quis abrir mão. Eu costumo dizer, pode ser que incorra em erro, mas eu costumo dizer que ele estava extremamente enganado. Porque se ele cumprisse os mandamentos, em primeiro lugar, ele amaria a Deus sobre todas as coisas, mais do que o dinheiro. Então ele abriria a mão do dinheiro para seguir a Jesus. Ponto. Já errou aí? Se ele amasse ao próximo como a ele mesmo, ele abriria a mão da sua riqueza em benefício do próximo. Então ele não fez nenhuma das duas coisas. Se em Mateus 22, 34 ao 40, Jesus resume os 10 mandamentos, porque é assim, a vida é isso aqui, ela é vertical e horizontal, é vertical no relacionamento com Deus, horizontal no relacionamento com o próximo, isso se resume à vida. Se ele cumprisse isso, ele teria atendido o que Jesus lhe pediu, e ele não atendeu. Ele é um exemplo muito interessante do cristão, do crente que pratica a sua própria justiça. Ele tem razão. É uma palavra que a gente sempre usa aqui, eu tento até não ser tão repetitivo, mas não consigo arrumar outro jeito. É a questão da conveniência, quando você cita, é a questão do perdão. Se eu não consigo perdoar, eu vou encontrar na Bíblia fundamento para não perdoar. Inclusive, até hoje, se encontra na palavra de Deus discussão para tudo. Eu conheci uma pessoa, há muito tempo atrás, na época de seminarista, no Seminário Batista Peniel, e ele dizia que era contra dízimo. Contra. E o camarada discutia biblicamente, rapaz. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. E blá, aquela discussão toda de seminarista, né? Se tem um cidadão que tem justiça própria e tem razão em tudo, é seminarista. Misericórdia. E aí o cara, aquela discussão de seminarista e tal. Só que tempos depois ele virou pastor. Aí eu encontrei com ele, a pergunta não queria calar dentro de mim. Eu falei assim, e aí, você continua contra dízimo? Ele, não, não é bem assim. Eu falei, ah, tá. Agora eu quero ver você pastor, tem que pagar contas. E ser contra o dízimo. Aí ele falou, não, só como é que é, né, Humberto? A gente vai amadurecendo. Eu falei, ah, a palavra de Deus amadureceu dentro de você. Na realidade, é a conveniência. Então, se você perguntar, quase todos dirão que tem razão naquilo que defende. Mas é complicado.
Tá aí. Pastor Roberto Inácio. Bom também tê-lo aqui, meu pastor. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia. Essa mesa abençoada, né, de homem de Deus. E esse tema aí que mexe com todos nós, né? Porque cada um de nós temos as nossas próprias razões, não é? Cada um de nós temos. É interessante que você conversando com qualquer pessoa, em qualquer situação, a primeira coisa que ele aponta são as suas razões. É muito interessante isso, não é? Lidando com o ser humano. Primeira coisa, ele não, sabe, ele não diz, olha, eu não tenho, foi um erro meu, não. A primeira coisa são as suas próprias razões, não é? E aí... É uma das situações mais difíceis da vida, é quando alguém diz, eu tenho razão. Porque ele fecha a questão e ele não consegue enxergar o outro lado. Infelizmente, no nosso meio, nós temos assistido isso. pessoas que, usando a própria palavra, como você bem disse, pastor Humberto colocou, estão vivendo a sua própria maneira com as suas razões. É por isso que eu vejo hoje dentro da igreja um grupo de pessoas insatisfeitas, inconversas. São pessoas que não alcançam a plenitude da vida espiritual porque vivem debaixo de suas próprias razões. Debaixo das suas próprias razões. Eu estava dando uma olhada nesse tema, pastor Eliel, e achei um tema tremendo, não é? Porque dias atrás eu estava lendo sobre isso. Eu li sobre esse assunto um artigo, não é, de um rabino falando, eu tenho razão. E aí ele vai mostrar que isso aí é uma ilusão. Quando você está aprisionado a uma discussão, a uma inconveniência qualquer, a primeira coisa que a pessoa afirma, eu tenho razão. Eu tenho, e aí ele se fecha dentro dessa razão. Só que nessa razão, ele não consegue enxergar o outro lado. Quando eu digo eu tenho razão, eu me fecho. Eu não consigo ver o outro. Não é? Eu estava lendo o livro de Jó, outro dia, e percebi uma coisa. No livro de Jó, se você for procurar, você vai encontrar muito essa expressão, razão, 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 razão. Porque Jó, ele sofre uma ação permitida por Deus, e aí, de repente, chegam, como a Bíblia diz, três amigos. E os amigos têm as suas razões. Eles vão acusar Jó, cada um com a sua razão. E Jó, no meio daquele fogo cruzado, com a sua razão também. E aí Jó diz, olha, não é bem assim. O outro diz, não, é porque você pecou. Não, mas o Todo-Poderoso estendeu sobre minha mão. E eu estava lendo aqueles debates ali, e a gente vai concluir o seguinte, no final, Deus diz para eles, olha, não me agradei de vocês. Em suma, Deus diz o seguinte, vocês não têm razão. Nenhum de vocês tem razão. Porque é aí que nós precisamos entender. Quando nós abrimos mão, não é, dessas convicções e que temos razão, ou dessa justiça própria, não, eu vou fazer, eu vou... Nós abrimos mão disso, nós permitimos Deus falar conosco. A gente se permite mudar, se transformar, enxergar o outro lado. Enxergar o outro lado. Nós estamos assistindo aí, temos visto, um inúmero, sei lá, já me disseram outro dia, 52 milhões de pessoas, me informaram aí, de pessoas desigrejadas. É um número astronômico, não é? Fora da igreja, esse povo aí, me disseram isso. E aí o que que ocorre? Cada uma dessas que estão fora da igreja tem as suas razões. Por que você saiu da igreja? Ah, por causa disso. Porque você, por causa... Cada um tem uma razão. E essas razões estão levando essas pessoas, infelizmente, à perdição. Razão quem tem é o Senhor. Tem todas as razões, não é, para nos salvar, para nos perdoar, enfim. Nós precisamos abrir mão daquilo que imaginamos ter e permitir que Ele seja tudo em nós.
Pastor Walter Miranda, meu querido irmão, bom também tê-lo aqui, bom dia.
Graças e paz do Senhor para o bom dia aos colegas, a toda a audiência. Amém. Pelo dia. Prazer. Esse negócio não é da agora, não. Esse negócio começou lá no Éden. E sei lá, Adão tentou transferir a responsabilidade para Deus. A mulher que tu me deste, quer dizer, ele estava com a razão. Aí depois vem Caim, né? Eu sou lá guardador do meu irmão. Quer dizer, o camarada, ele está sempre com a razão. E isso vem... devassando os tempos, séculos, isso está sendo realmente um problema. Na busca da razão, eu estou certo nos relacionamentos, nos ensinamentos que pregamos, e na família. Na família, então, se houvesse um pouco mais de ceder, principalmente na família, eu acho que nós teríamos menos famílias divorciadas, vamos dizer assim. Porque o grande problema é isso. Começa com amor lá no altar e declara, estou contigo até morrer, se tu fica aleijado, estou do teu lado, e passa, daqui a pouco é meu amor para lá, meu amor para cá, depois não é meu amor, é meu giló, é isso e é aquilo, e tá e vai. Não, eu tenho razão. E ele bate o pé, a mulher bate o pé, e aí vem os problemas familiares, porque eu estou certo. E grandes problemas surgem, porque ninguém quer ceder. E também dos relacionamentos nossos de amigos, ou no exercício do ministério, na igreja, então, nessa área do perdão. Então, é uma desgraça. Ninguém quer ceder. O que precisa do perdão, e principalmente quem tem que perdoar. Não, e às vezes ele pode, mas para vingar-se do outro, ele não cede, não declara perdão, e o outro está em busca, e outra vez também não pede perdão, está errado. Isso tem sido um problema sério no nosso meio, que eu não sei como vai resolver isso. Mas a Bíblia é clara, a Bíblia ela é espada em cima da cabeça de cada um de nós. É como o Senhor falou para Amós, que veja, tá? Um prumo, tá? Há um muro. Então, Deus está em cima de cada um de nós, e com um prumo, as nossas paredes estão tortuosas, e a gente não quer ceder para consertar a parede, e aí os problemas continuam no relacionamento, porque ninguém quer ceder. Se houvesse um pouco mais de quebrantamento, de boa vontade, no ceder um pouco, abrir um pouco de mão, sermos mais flexíveis, a igreja local seria melhor, não teríamos crente que não fala com crente, congregando na mesma igreja local, pastor não falando com pastor, pertencendo ao mesmo ministério, não teríamos, porque nós não cedemos, falta humildade em nós, nós queremos ser aquele que o Senhor estivesse no trono, não, eu estou certo, ninguém está certo diante de Deus. Se for rebuscar o negócio direitinho, pastor Irão, vai ver que tanto um como o outro, todos dois estão errados. O negócio é os dois cederem para melhorar.
Tá aí. Pastor Eli Alves de Souza, muito bom, meu pastor, também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, bom dia. É um prazer muito grande também para nós, não é? E eu fico muito feliz porque a mesa aqui até nos impulsiona a vencer as dificuldades. E a gente fica esperando chegar quarta-feira para estar aqui junto, que a gente aprende, né? A gente aprende, vai crescendo. Glorificamos a Deus por isso. E o tema, como o Humberto já falou, é muito importante, porque esses temas têm que mexer conosco. Então, para nós respondermos, já começa para fazer uma autoanálise, né? Será que eu tenho procurado fazer prevalecer a minha razão ou as minhas razões? É? Então, na contramão disso aí, a Bíblia nos ensina que vida cristã é uma vida equilibrada. Então, equilibrada, então eu vou viver na ponderação. Às vezes eu posso ter razão, e às vezes eu posso não estar com toda a razão. Então, o equilíbrio vai fazer com que nós analisemos cada situação. Não é verdade? Às vezes, até para ganhar, a gente tem que ceder, tem que abrir espaço. Às vezes tem pessoas, pastor Eliel, que tem a mania, o outro ainda nem falou, o outro de casa já está dizendo, já sei até o que você vai falar. Então, é revelação ou espírito de adivinhação? Então, a coisa é estranha, falta equilíbrio. O bom conselheiro é aquele que sabe ouvir, não é aquele que sabe falar. Para ele falar, ele tem que ouvir. Não é verdade? Às vezes o psicólogo, o psiquiatra ganha, por quê? Porque ele fica 2 horas ali só ouvindo. Vai ouvir, depois ele fala alguma coisinha. Mas ele mais ouviu. E muitas pessoas estão precisando dessa válvula de escape. Está precisando buscar alguém para ouvir. Talvez por isso o Senhor diga com Jeremias e tantos outros: clama a mim e responder-te-ei. Então, de antemão, o Senhor já está dizendo: senta no divã que eu vou estar aqui ouvindo você. Estou pronto para te ouvir. Agora, como cada um já pôde falar, às vezes a pessoa quer que fazer prevalecer as suas razões, as razões próprias. Não quer dizer que a revelação de Deus, direção de Deus, a verdade de Deus, não é? Então, no meio dessa situação, o homem cria as suas razões. E ele vai procurar viver dentro dessas razões. Por exemplo, hoje, no asfalto, é muito fácil um cobiçar membro da igreja do outro, ou no outro dizer, vem para cá que aqui tem a bênção, lá não tem, aqui está unção, lá não tem. Não é verdade? É muito fácil. Parece até que está servindo, parece até que tem outro Jesus na área. Então a coisa está estranha. Está estranha. Mas Só acontece isso no asfalto? Não, já aconteceu lá no deserto. Quem é que iria imaginar que alguém no meio do deserto ia cobiçar o lugar de Moisés? Mas não se levantou alguém no deserto para cobiçar o lugar de Moisés? E Coré ainda não conseguiu adeptos no meio do povo para se levantar contra Moisés? E qual a razão ou as razões que Coré apresenta? Não, você ouve Deus, eu também ouço. Você é profeta, eu também sou. Você é da família coatita, sacerdotal, eu também sou. Então por que que você é visto como profeta e sacerdote e eu não sou? Ah, ele não era porque ele era da família coatita, sacerdotal, mas não tinha chamada. E quantos aí não tem chamada, mas se habilitam? Não é verdade? Quantos? Às vezes a pessoa é filho de pastor, já está caracterizado para ser pastorzinho. Mas aonde está isso na Bíblia? Moisés tinha filho, mas botou Josué. Então a gente tem que observar que as coisas de Deus são diferentes. Às vezes a pessoa tem ali as suas próprias razões. E aí, quando a pessoa está firmada em suas próprias razões, ele quer fazer com que prevaleça as suas ideias. É o que o pastor Roberto falou aqui. Quando a pessoa quer que prevaleça as suas próprias ideias, ele não está aberto a mudanças, ele não está aberto a ouvir o que o outro fala. Então ele sistematizou, se fechou, enclausurou, né? Ele tem a ideia dele e as razões dele. Razão é algo tão importante que foi um dos pontos-chave da escola filosófica grega. Passaram o tempo todo estudando e falando sobre a razão. E não chegaram a um denominador comum. Por quê? Porque é muito vasto. É muito vasto. A filosofia é linda, né? Pena que às vezes a pessoa vai estudar filosofia e se torna ateu. Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Filosofia traz um ensinamento de vida maravilhoso. Mas a pessoa destoa. Então Coré tinha suas razões? Tinha. E ele se apegou àquelas razões. Mas ele estava certo? Não. Então o que, que a gente vai entender? Nem todo aquele que apregou as suas razões, ele está certo. Então eu creio que dentro de toda essa situação aí, vamos nos fundamentar na palavra. Que razões Deus nos apresenta? Porque entre a razão do homem e a razão de Deus, a gente fica com a razão de Deus. E a palavra de Deus em Tito, capítulo 2, verso 7, diz assim, ó, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Padrão de boas obras é saber ouvir, é saber ceder na hora certa, é não querer prevalecer, tripudiar o outro, porque nem sempre nós estamos certos. Às vezes as intenções são boas, mas as nossas razões precisam ser trabalhadas.
Aí, aqui, os ouvintes participando, Josemar Moura, de Nova Iguaçu, diz, nem sempre temos, muitas das vezes queremos ter a qualquer custo, é difícil às vezes dar razão ao outro. Pois aqui, obrigado, Josemar. Luciano da Penha participando aqui com a gente. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Valeu mesmo, obrigado aí. Tá, meu irmão, pelas palavras também. Obrigado pela companhia. Berriel diz aqui de Nova Iguaçu, tema lindo e complexo, parabéns. Para mim a razão às vezes vem a resposta com o tempo, mas a convicção de todas as bandeiras que levanta eu tenho. E aí, aqui, cadê? Henrique Cavalcante, São Cristóvão, Teresina, no Piauí. Como ser humano mesmo, achando que estou 100% certo, no fundo, posso estar equivocado. E é de fato o que acontece muitas vezes, né, pastor Humberto? Às vezes a gente vai, rapaz, como é que eu fui tão... Olha que pessoal me avisou, um monte de gente falou comigo que eu ia bater com a cara na parede e eu continuei porque eu tinha razão naquela oportunidade, eu achava que o resultado foi desastroso, hein, pastor Humberto?
É desse jeito. Porque tem um fator preponderante na história da razão própria, da justiça própria, enfim, que é saber ouvir. É, um longo tempo aqui permite a gente tentar, às vezes, ser um pouquinho mais direto e prático, devido ao tempo curto, e um pouco mais assertivo, não é? Para que as pessoas que nos ouçam, como todos têm feito aqui, consigam, né, tirar alguma coisa de bom. E hoje é muito importante esse debate para tirar muita coisa de bom que já foi dito aqui. Mas eu queria bater nessa tecla do saber ouvir. Você, assim como eu, e a experiência laborativa vai me mostrar que por várias vezes, em atendimento, infelizmente, para situações de divórcio, ou até mesmo no gabinete pastoral, melhor, até o nosso ambiente aqui, dificilmente você vê alguém entrar e falar assim, não, o culpado sou eu. Eu errei, eu cometi o erro. Dificilmente. O que acontece é um duelo, não há diálogo. Um começa a mostrar a culpa do outro. Fator preponderante para eu, na realidade, ter a convicção e a certeza absoluta de que eu tenho a razão mesmo, sem correr o risco de estar fazendo isso aí, insistindo depois que pagar o preço e descobrir que estava errado, é saber ouvir. Só que se você reparar bem hoje, as pessoas não estão dialogando mais, elas estão duelando. Quem está daqui ouvindo o outro falar, está se preparando, está se armando para atacar. Essa conversa é de marido e mulher, é de pastor com ovelha, é todo mundo. O pastor Walter aqui foi perfeito, porque foi lá na origem de tudo. E começou ali, quando o Adão quis mostrar que tinha razão, porque ele não errou. E ele, numa tacada só, ele põe a culpa em dois, em Deus e na mulher. Quando Deus pergunta para ele, o que você fez? Ele já está pensando, né, como é que eu vou me defender? Ele nem pensa assim, eu vou explicar, eu falei aqui, eu errei, eu caí. Não, ele já vai pensando numa maneira de atacar. As pessoas são assim. Quando você está conversando com alguém, a pessoa não está ouvindo o que você está falando para entender o que você está falando, não. Ela está se preparando para contrapor, para questionar, para não aceitar. E na maioria das vezes, para mostrar que ela é melhor. Olha, com extrema sinceridade, eu estou diante de milhares de pessoas aqui me ouvindo. E aí há pastores aqui, é você que me conhece há tanto tempo. Com extrema sinceridade, não é fácil chegar a essa conclusão para uma pessoa que tem um temperamento como o meu. Só que o tempo vai mostrando que você tem que aprender a ouvir. E eu, até por ensinar muito isso hoje, quando falo muito sobre relacionamento, porque tenho percebido que a grande crise está aí, e nós estamos falando de algo que tem acontecido muito dentro das igrejas. O maior problema do pastor hoje é administrar relacionamentos. As pessoas não se entendem no lugar aonde deveriam se entender melhor, é aonde mais se tem problema, que me desculpe a sinceridade. Aonde mais se tem problema. Tem no emprego? Claro que tem. Tem na família? Todo lugar tem problema. Já dizia a Serra de Andrade. Quer ter problema, botar uma pessoa dentro de um lugar. Vai ter problema. Ela sozinha briga com ela mesma. Então é uma verdade. É uma verdade. Tem gente que briga sozinha com ele mesmo. E sem espelho nem nada. Então assim, relacionamento, eu tenho percebido isso. Semana passada, domingo, eu dei uma palestra sobre relacionamento numa igreja. Como você vai perceber que tem dificuldade? E um dos maiores problemas, pastor Eliel, é esse aqui. Rapidinho, essa história é muito conhecida. Um diretor da Disney, dando uma palestra, perguntaram para ele se o sucesso da Walt Disney era o Mickey. E ele disse assim, não, nós seguimos o exemplo do Mickey. Orelhas grandes, duas e uma boca. Por quê? Nós ouvimos os clientes e tentamos atender o que eles querem. Tá aí o sucesso. É um exemplo de vida. As pessoas querem falar muito, querem ter razão na discussão, não prestam atenção no que o outro está falando para aprender, para raciocinar, para ter... Talvez até chegar à conclusão de que esteja errado. Mas não, é duelo, é briga. Não, eu quero ter razão, eu tenho razão. Dificilmente, é bom quando você conversa com uma pessoa e você consegue chegar a um consenso. E alguém pede perdão, alguém reconhece que errou. Isso é muito bom. Agora, cada vez mais está ficando difícil. E olha que coisa interessante. Deveria ser o contrário. Quanto mais se tem informação, quanto mais se tem opções... Mas as pessoas estão ficando difíceis de ouvirem umas às outras. Porque nós estamos criando pessoas que têm pleno conhecimento de tudo. Antes tinha que se ler muito, tinha que se estudar, tinha que pagar um preço. Hoje não, irmão. O cara abre lá no Google, qual é o assunto? Deixa eu ver aqui no Google o que está dizendo. Ele vai memorizar ali 2, 3, 4 frases, vai discutir como se fosse o maior conhecedor do assunto. O que está faltando para todos nós, e não é só o exemplo do Walt Disney, não. O próprio Tiago vai dizer isso. Que nós temos que ser breves para ouvir, tardios para falar. Então eu acho que nesse debate hoje é uma coisa para a gente pensar bastante, aprender a ouvir.
Intervalo. A gente volta já com a segunda parte aqui na nossa Melodia e você, claro, participando aqui com a gente do nosso debate.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema Você realmente tem razão naquilo que defende? Vamos aqui discutindo este assunto com o pastor Eli Alves de Souza, com o pastor Walter Miranda, com o pastor Humberto Siqueira e também com o pastor Roberto Inácio. Muita gente aqui participando com a gente. Fernanda Coutinho de Vilar dos Teles dizendo assim, não, porque nós não somos perfeitos. Respondendo a pesquisa, né? Temos que analisar a nós mesmos. Obrigado aí pela participação. Ainda Luciana Gomes, de Alim Paraíba, dizendo: tenho sempre razão naquilo que defendo. O senhor Humberto falou isso aqui. Eider Prado também, de Nilópolis, ligando aqui. Fala aí, Eliel, rapaz, senhor, nem tudo que eu defendo acredito que esteja certo. Ou é certo de se defender. Não desligo da melodia nem para dormir. Obrigado aí, tá acompanhando a gente aqui no debate. Valeu mesmo. Obrigado pela participação aqui com a gente. Pastor Roberto, e as razões espirituais, hein, pastor? Deixa eu entrar aqui nessa segunda parte, né? Que a gente tem umas razões espirituais. E na oração de Jesus lá em João 17, vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade, quebrando aí o relativismo que existe hoje, que diz que não tem mais verdade absoluta. É. A verdade absoluta é a palavra de Deus. E as razões espirituais? Cada um tem a sua, cada um monta o seu, a sua regra. E pode assim, aqui estão as nossas razões. Como é que é isso, pastor Roberto?
Esse é um fato que nós temos assistido hoje, já foi assunto de outros debates aqui. É a questão de que hoje cada um interpreta a Bíblia a seu bel prazer. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, nas suas cartas, eles enfatizam isso, dizendo que nos últimos tempos haveriam pessoas que iriam interpretar a palavra de Deus à sua própria maneira, aos seus prazeres. Então, o que nós temos assistido hoje? As pessoas não querem entrar nesta verdade aí. Você acabou de dizer algo. A tua palavra é a verdade. Então, acabou. Não tem que discutir. A palavra é a verdade e ponto. Só que, para alguns, essa verdade que Jesus já deixou claro, ela pode ser relativizada. De que maneira? Interpretando conforme eu quero. E aí, nós temos assistido hoje um sem número de cristãos por aí vivendo o seu relativismo espiritual. Temos encontrado crentes aí vivendo, achando que nas suas razões, aí entra, nas suas razões, ele está certo. Nós vimos isto desde o princípio. Nós hoje estamos assistindo aí um nascedouro, como comumente se chama, de igreja. O Jornal do Globo, de domingo passado, aí diz que a cada hora se estão abrindo aí igrejas e denominações, enfim. A coisa está caminhando desse jeito. E cada uma dessas pessoas tem as suas razões e tem o seu caminho espiritual. Por que você está abrindo essa igreja aqui? Não, porque naquela lá não ensina isso, e aqui nós vamos ensinar. Naquela outra não diz sobre isso, aqui nós vamos dizer. Então cada um se torna dono da sua verdade, e isso está desviando o povo da principal verdade, que é a palavra. A palavra de Deus, ela é uma coisa extraordinária, ela é gloriosa, ela é preciosa. Falávamos aqui no debate anterior da simplicidade do Evangelho de Cristo. O Evangelho é simples, os mandamentos não são pesados, está tudo aí para a gente ler e praticar. O grande problema é que agora, diante desse tema, com as minhas razões, aí eu vou buscar agora, enfim, interpretar para poder completar a minha razão, autenticar a minha razão. E aí eu estou desviando as pessoas espiritualmente. Nós temos visto aí um sem número de crentes que estão doentes na fé, machucados, são crentes problemáticos. Por quê? Foram atrás de suas razões, foram atrás de alguém que acha que tem razão e despreza a simplicidade da palavra. Então nós temos visto hoje aí, desvios espirituais, pessoas se desviando da verdade. Pastor Humberto citou, ainda há pouco ele disse no debate passado, que o segredo da igreja estava ali, perseverar na doutrina dos apóstolos, no ensino, naquele princípio glorioso. Infelizmente, as pessoas se desviam desse princípio e encontram os seus próprios caminhos de razão. E quando eles dizem, eu tenho razão nisso, aí não tem mais razão nenhuma, infelizmente.
Tá aí. Pastor Walter Miranda, e essa questão aqui, o crente deveria ter razão com relação às coisas do mundo, né? A razão não se diz assim, não, eu estou aqui na igreja, eu tenho razão de estar aqui porque eu fui salvo, porque eu fui alcançado, porque eu não compactuo com o pecado que aí está, porque eu não aceito o que está acontecendo. Ter razão é o contrário. Dá uma fragilizada aí, dá uma ponderada nessa questão, e nas questões espirituais fundamentais, o sujeito se larga completamente, hein, pastor Walter Miranda?
É, eu tô aqui porque naquela igreja lá tá assim, tá assado, tá dessa maneira. Eu saí daquele ministério porque tá assim, tá assado. É isso que a gente coloca em evidência, infelizmente. Bom, com respeito a todos nós aqui, nós estamos vivendo o resultado, né, o resultado de tudo isso. Isso já começou, por exemplo, as denominações evangélicas, todos nós sofremos com isso, todos nós. É o quê? O resultado dos encontros. Eu estou certo. Não, aquele não está certo. Não, eu estou certo, então eu vou sair para cá. O outro, eu estou certo, eu vou sair para lá. E todos nós certos e com a mesma Bíblia. E todos nós com ideias desencontradas, todos nós, e achamos que estamos com razão diante de Deus e com a palavra na mão. E aí a gente fica brigando por isso, e as almas estão indo para o inferno, né? Pessoas precisando, mas esses crentes brigam tanto, eles não se entendem, não se encontram, mas como é que é esse negócio? Né? Ficam sem entender. A grande realidade é essa, nós queremos sempre ter razões, nós não temos razões nenhuma. Se analisar, como disse na minha primeira fala, né? Sempre nós estamos errados em alguma coisa, não tem ninguém perfeito. Então, mas como resolver isso? Tem solução? Não tem solução não. A solução clara é o Senhor Jesus, é vivermos de acordo com os seus padrões. A tua palavra é a verdade. Mas nessa de nós vivermos de acordo com os padrões do Senhor Jesus, nós arranjamos as nossas ideias e em cima da tua palavra é a verdade. E estamos aí dando cabeçada, não nos entendemos e estamos em frente. Mas, em vez de falarmos, pouco se fala da vida de Jesus, pouco se fala que Jesus ressuscitou dentre os mortos, pouco se fala que você precisa de Jesus. Não, o negócio hoje é, nem se fala. O engraçado, que antigamente, que me impressionou, o pastor Eliel, que há muitos anos, nós temos a Maria, não vou dizer todos nós, mas eu ouço muito falar por aí, de meter o pau naqueles primeiros pastores, homens de Deus, homens de oração, homens que buscavam a Deus. Parece que hoje, nós, a garotada, que eu sou dessa fase nova, nós é que estamos certo, ele que estava errado. E a gente combate tudo que aquela pastorada defendia com oração, com busca. Mas hoje nós não oramos. Aí o que ocorre? Antigamente parece que os crentes ouviam mais os pastores, mas eram homens de oração. Você olhava para ele, viu o brilho do Senhor na vida dele, muitos deles coerentes na sua vida ministerial. Mas hoje essa coerência está na diversificação, no desencontro das nossas ideias, daquilo que eu acho que estou certo, e a ovelha olha para nós e, bem, eu vou ficar dessa maneira como? Qual o problema? O pastor estava aqui e foi para lá, e por que que eu não posso sair daqui para lá também? E por aí vai, isso não tem jeito não. É por isso que nós estamos precisando da vida de Jesus.
Tá aí, Nelci de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, participando, diz assim, nem sempre tenho razão quando defendo sem analisar a causa com carinho. Tá bom, obrigado aí pela participação aqui com a gente. Francisco, também de São Gonçalo, diz assim, o que fazer quando o certo está errado e o errado está certo? Como agir? Olha aqui, pastor Eli, deixa eu entrar aqui, porque aqui... Isso aqui é até uma previsão bíblica, né? Mas haverá um tempo em que o certo se tornará errado e o errado se tornará o certo. Exatamente por essa questão que nós estamos discutindo aqui. Não, porque a gente aqui tem razão. A gente fecha a questão e acabou. O resto lá, a gente não tem nada a ver. Tá tudo errado. Te lembra disso? Tá tudo errado? Pastor Eli Alves de Souza.
O próprio apóstolo Paulo foi tocado pelo Senhor para deixar para nós, mostrando, né? Paulo disse que chegaríamos a um tempo que muitos deixariam a verdade e voltariam às fábulas. Então é mais fácil crer no conto da carochinha, no duende e etc., do que crer na revelação de Deus. Quando a gente olha o livro de Tiago, a palavra de Deus vem dizer para nós que nós devemos ser tardios, né, para falar e prudentes, prontos a ouvir. Então o ouvir vem primeiro. E saber ouvir é algo extraordinário. E nem todos estão prontos a saber ouvir. Às vezes a pessoa já está interceptando a palavra do outro. Já está entrando no meio da conversa, né? Já acha que ele está perdendo tempo de ouvir o outro falar. Então ele quer falar, está coçando. Tem um provérbio, tem um provérbio persa que diz assim: a língua comprida conduz a uma morte prematura. Então fala além da conta. E ao invés de produzir vida, produz morte. Então, é o cuidado que deve se ter. E o provérbio continua dizendo: não deixe que a sua língua venha decepar a sua cabeça. Então, às vezes, a língua, né, é o que Tiago está falando, a língua pode produzir vida, como aquilo que se fala também pode produzir morte, destruição, contenda, divisão, né? Tiago vem dizer que a palavra mal colocada pode incendiar. É como um leme que pode conduzir o barco à deriva. E ainda Tiago, capítulo 1, no verso 22, vem dizer para nós, dentro da palavra que você está conduzindo, né? Tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvintes. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Essa história aqui, pastor Eliel, de ser praticante da palavra não é fácil, não. Eu tenho dito para a igreja, eu tenho dito para os irmãos, ser crente, mas crente mesmo, não é fácil, não. Ser membro de igreja é fácil. Ser membro de igreja, qualquer um vem, né, diz assim, não fumo, não bebo, né, e tal, então tá bom para ser recebido. Mas ser crente, aprender a ter compromisso com Deus, não é fácil, não. Por quê? Porque nem todas as pessoas querem passar por aquilo que Deus está ensinando na palavra. E olha, muita coisa na palavra não é optativo, não. É decisão que nós temos que tomar. O verbo está lá no imperativo. Se é imperativo, é uma ordem. Se é uma ordem, é para ser cumprida, para ser obedecida. Não interessa qual seja o nosso parecer ou a nossa maneira de agir ou as razões que nós apresentamos. A direção é de Deus, ou pega ou larga. Radicalismo, a pessoa, você falou aí, não é? Hoje a pessoa está dizendo ali, não existe a soberania de Deus. Tudo está dentro de um certo aconchambramento. Não, Jesus era radical. Jesus disse assim, quem comigo não ajunta, está querendo ajuntar? Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus diz assim, é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E agora? Não, mas a gente não pode ser radical, tem que ponderar. Mas Jesus era radical. Jesus, dentro dos seus princípios, ele não abria mão. Ele sabia o que ele estava defendendo, ele sabia o que ele cria, ele sabia da essência da palavra, então ele zelava pelo cumprimento da palavra. E às vezes nós queremos acochambrar a coisa, facilitar. Hoje, pastor Eliel, nós estamos vendo uma permissividade dentro da igreja. Eu estava falando domingo à igreja, eu estava dizendo... O diabo não está preocupado que a pessoa seja membro de uma igreja evangélica, não. O que o diabo não quer é que a pessoa aprenda a ter compromisso com Deus. Por quê? Porque as pessoas estão dentro da igreja e quem traz o pecado para dentro da igreja são as pessoas. Então a pessoa está dentro da igreja, mas não vive uma vida de compromisso com Deus. Agora, tem muita gente séria, nem tudo está largado, tem muita gente séria. Mas quem é sério paga um preço. Quem é sério paga um preço. Quer ver? Paulo se converteu numa posição difícil. Eu creio que a conversão de Paulo começou lá com o apedrejamento de Estevão, né? O que ele pensava estar fazendo bem, ele tinha suas razões, mas acontece que ali dentro das razões dele, ele se converteu. E olha, porque pregar no púlpito com ar-condicionado é fácil, agora pregar sendo apedrejado não é a mesma forma. E olha que Estevão deu uma aula. Estevão deu uma aula. E quem estava ali teve que abaixar a cabeça. E como não tinha outro jeito de calar a Estevão, resolveram para pedra. É mais fácil jogar pedra. Por quê? Porque não tinham o mesmo entendimento, a mesma sabedoria de Estevão. Então vamos jogar pedra para calar Estevão. Conseguiram? Não. E lá na frente? Lá na frente o Senhor aproveitou o gancho, vem lá... Paulo se converte. Mas como foi difícil as pessoas entenderem que Paulo havia se convertido. Depois vem Paulo para viagem missionária. Por quê? A conversão genuína nos dá amor pelas almas perdidas. E Paulo se tornou um ferrenho pregador amando as almas perdidas. Ele deixou a sua própria vida de lado para evangelizar. E agora, leva uma equipe. Era muito amigo de Barnabé e grato a Barnabé, porque Barnabé o defendeu no momento crítico da sua vida, lá no concílio em Jerusalém. Então ele torna-se grande amigo de Barnabé. Mas chega um momento na primeira viagem que ele leva João Marco. Quem era João Marco? Primo de Barnabé. Aí chega no meio da viagem, não sei o que, que houve, Marco abandonou a caravana, largou de mão, volta para casa. Aí agora, aí o que, que acontece? Na outra viagem, Barnabé, como primo, vai, tem suas razões e vai interceder para que se leve novamente João Marco. E Paulo diz, eu não vou levar. Então Barnabé tinha suas razões para querer levar. E era amigo de Paulo, então deixa fazer uma politicazinha aqui de aconchebramento para levar João Marco de novo. E aí Paulo disse, não vou levar. Não vou levar. E agora, o que, que acontece? Não leva. O que, que Barnabé falou? Era amigo de Paulo. Então, João Marco não vai não? Não. Então também não vou. Mas não tem problema. O diabo pensou que fosse prevalecer. Foi criado duas comissões de missões. Né? A gente não sabe nem qual era melhor que a outra. Então o inimigo, ao invés de prevalecer, perdeu mais ainda. E agora? Aí Paulo vai. Na outra viagem, olha como é que Paulo releva, analisa as suas razões, sabe ponderar, é equilibrado. Na outra, Paulo diz assim, traz João Marcos, que vai me ser útil. Por quê? Porque naquela ocasião ele ainda não havia amadurecido. E agora? Agora Paulo, orientado pelo Senhor, viu que João Marcos já estava mais amadurecido, podia ser útil na caravana. E levou. Se fosse outro, ou como se age hoje, fechou a porta, não abre mais. Mas não é assim. Então, às vezes, a pessoa tem as razões e acha que as razões dele são tão grandes que ultrapassa até a verdade de Deus, a revelação de Deus. Terminando, eu botei aqui uma coisinha quando, não sei quem estava falando, eu botei aqui, ó. Eu estou pronto a permitir que a verdade de Deus vasculhe as minhas razões?
É, tá aí. Aqui, ó, pastor Robson Carvalho, de São Gonçalo, disse assim, eu penso que isso é uma questão de maturidade. Só com o tempo nós aprendemos a lidar com essas coisas. Obrigado pela participação. Sueli diz assim, bom dia, pastores. Estou gostando muito desse seminário. Muitos estão precisando ouvir o tema. Um grande aprendizado. Parabéns. Obrigado, querida. Ainda o Daniel Barroso aqui, parabéns por mais esta aula ministrada. Precisamos pegar as palavras que estão sendo ministradas e pô-las em práticas. Nesta questão, fico com o filósofo. Sei que nada sei. Aqui, participando aqui com a gente. Cadê aqui? A Cris diz aqui, o cristão tem que ter firmeza naquilo que defende, ainda mais quando tu tem certeza que é a vontade de Deus. Pastor Humberto.
Então, como diria o pastor Eli, eu estou coçando aqui para falar. E como a memória também não ajuda muito, eu não anoto, né? Então vamos lá. É, quando o pastor Walter, acho que era a fala do pastor Walter, que eu comecei a coçar para falar, então eu tive que esperar uma rodada para poder falar. Eu me lembrei aqui, e está dentro do tema, domingo passado à noite, eu preguei sobre aquela passagem de João capítulo 6, no finalzinho, quando o texto 66 disse que eles não aguentaram o discurso de Jesus e foram embora. De certa forma, isso conforta o meu coração, porque olha, ele tinha alimentado uma multidão de quase 5 mil homens. O texto, desde o primeiro versículo, prova que aquela multidão depois passou a andar atrás de Jesus. Eu fui analisar o mapa geográfico, os caras tiveram um trabalhinho para poder fazer aquele percurso, atravessar o sul da Galiléia ali do mar, né, Tiberíades, ir para Cafarnaum e tal, e uma loucura, né, atrás, querendo achar Jesus. Quando acharam, foram atrás de mais milagres. E aí Jesus vai dar uma neles bonita, né? Vocês não estão atrás de mim por causa dos sinais. Na realidade, trocando em miúdo, ele vai dizer assim, vocês estão interessados naquilo que eu posso dar para vocês no plano natural. Vocês estão atrás de comida, vocês estão atrás de que eu resolva o problema de vocês, material, físico, emocional. E aí começa uma discussão, porque Jesus vai dizer a eles quem de fato ele é. a sua natureza como filho de Deus, ele vai se declarar, eu sou o pão da vida, que desceu do céu. E os caras não aceitam e tentam comparar Jesus com Moisés, com o Maná, que desceu no deserto. E ali começa uma discussão. O que é aquilo ali? Cada um querendo ter a sua razão. E é tão interessante, porque Jesus é a verdade absoluta. Ele diz isso a Pilatos. Eu para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. A verdade é dele. O que conforta o meu coração é que ele tinha acabado, num percurso rápido, uma lembrança aqui rápida, ele cinco curou aquele paralítico de uma forma milagrosa, no capítulo 5, no sexto aquele milagre. E aquelas pessoas, mesmo tendo testemunhado tudo aquilo, foram contra ele. O discurso dele é muito duro, vamos embora. Viraram as costas e foram embora. Ao que ele pergunta aos outros, aos 12, e vocês, aí, o que vocês vão fazer? Pedro, como sempre, sai com a resposta, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna. E ele vai dizer mais, nós temos andado contigo e temos visto que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Logo depois, para confortar ainda mais os nossos corações, pastores, Jesus faz menção a Judas, que não saiu com a multidão, ficou entre os 12, mas era contra. Tinha as suas próprias razões. É muito difícil. Eu amo participar desse debate pelo seguinte, eu aprendi isso com você aqui ao longo do tempo, nós não falamos mal de pastores, nós falamos mal de quem usa o título e age de maneira incorreta. Nós não estamos aqui para falar mal da igreja, muito pelo contrário. Essa discussão aqui não é para criticar a igreja que está tudo perdido. Se tivesse perdido, a gente não estava aqui. Não é para nada disso, mas é uma discussão realista. É uma discussão para crescimento. E não há como crescer sem confrontar. Eu me preocupo com quem fica dizendo que está tudo bem. Não, está tudo uma maravilha. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas Jesus teve, está provado aqui. Aquele dia foi um dia difícil para Jesus. Ele teve que orar, buscar o Pai, resposta. Porque foi um dia difícil. Era ele contrariar uma multidão, ver os caras irem embora. E ele fala assim, não, eu vou continuar naquilo que Deus mandou eu fazer. É difícil para todo mundo, meu irmão. Quem disser assim, não, é muito fácil. Não, eu tiro leve. Então, eu sinceramente, eu não sei o que eu estou fazendo. Estou fazendo alguma coisa errada. Porque não é fácil. Porque você tem que lidar exatamente com isso. As pessoas têm as suas próprias razões. Todo mundo tem. E outra coisa que é difícil demais para o ser humano. E a gente vai aprendendo. Eu acho que estou começando a aprender agora. É saber lidar com o temperamento de cada um. Cada um tem um jeito. E eu tenho que respeitar o jeito do outro. E outra coisa. As pessoas ficam discutindo muito característica. E confunde com defeito. Uma coisa é a característica de cada outra coisa é o defeito. Desvio de conduta, o mau caratismo. Aí sim, aquilo que a pessoa faz que atinge o outro. Agora, porque ela não é igual a mim? Cada um tem um temperamento e eu tenho que aprender a saber conviver com isso. Quando eu começar a entender tudo isso, e isso nós, todos nós temos que buscar, todos nós, ouvir, como eu disse aqui, saber ouvir, não é? Quando eu aprender a saber lidar com as diferenças, quando eu aprender a saber também entender as coisas de uma maneira mais ampla, tem gente que tem a visão muito curta, ele enxerga a vida com o mundo dele, a criação que ele deu para os filhos dele, a igreja dele, a vida dele, o casamento dele, e a vida é muito grande, é muito, é ilimitada. É um negócio que a gente não tem noção. Aos pastores aqui que viajaram muito mais do que eu, tem mais facilidade de falar sobre isso. Você vai a outro país, é outra cultura, meu irmão. E como é que eu vou querer enquadrar todo mundo dentro do meu sistema? O dia que nós aprendermos a vivermos com isso e respeitar essas coisas vai melhorar um pouquinho.
Tá aí. Na aula de hoje. Sensacional aula. Espetacular. Graças a Deus. Mais uma. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores. Se reuniram nesta manhã para a gente poder discutir aqui este assunto. E eu quero aproveitar o final do nosso debate hoje para poder homenagear, abraçar, dizer da alegria de tê-lo como debatedor da Rádio Melodia há muitos anos, de um caráter inquestionável, de uma família maravilhosa, um pai, um avô, um pastor, que vai trocar de idade amanhã, pastor Walter Miranda, do Ministério da Obra de Restauração de Tudo em São Gonçalo, na Rua Valente do Couto, 542, Jardim Alcântara, São Gonçalo. Meu pastor querido, muito obrigado pela presença com a gente nesses anos todos aqui, que Deus continue te abençoando.
Obrigado, pastor Leal. Obrigado a todos e ore por mim, 66 anos de bênção. Obrigado. Glória a Deus. Amém.
Obrigado, meu amigo. Obrigado e parabéns pelo dia de amanhã. Pastor Roberto Inácio é da Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia, na Barra da Tijuca, aqui é a nossa congregação, na Rua Vilhena de Moraes, 380, quase em frente aqui à Rádio Melodia, ao lado do Bosque da Barra. Pastor Roberto, um grande abraço, meu pastor.
Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu só queria deixar um pensamento aqui. Uhum. Quando alguém diz, eu tenho razão, Aí o autor diz: quando eu digo eu tenho razão, desfaz-se os casamentos, perde-se os amigos, pais e filhos se afastam, os povos vão à guerra, as discussões se estendem e azedam, destrói-se os diálogos, matam-se os homens, infelizmente.
Pai. Pastor Eli Alves de Souza, da nossa Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na rua Comendador Teles, 2237. Meu pastor querido, obrigado, hein?
Muito obrigado. É muito bom, não é? Como eu disse no início, é muito bom nós estarmos aqui e o Espírito de Deus vai usando a cada um para nós aprendermos. O aprendizado começa aqui na mesa.
É verdade.
Não é verdade? E aí você com maestria vai conduzindo e com certeza os nossos ouvintes vão sendo abençoados. Eu escrevi aqui na palavra do pastor Humberto uma coisa. Você quer ter razão? Seja exemplo de caráter e de autocontrole. Não se imponha. Deixa Deus mostrar.
Tá aí, beleza. Olha, logo mais às 9 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando logo mais o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central em Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Logo mais então, o pastor Sérgio Brito pregando aqui no nosso Cristo em Casa. Pastor Humberto Siqueira, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro. E pastor da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, na rua São Pedro 605, no bairro São Pedro, Teresópolis. Presidente, obrigado, querido.
Eu que agradeço, já que está todo mundo filosofando hoje, eu vou filosofar também. A frase não é minha, eu vou parafrasear um grande pensador e vou dizer ao pastor Walter o seguinte: palavras convencem, mas exemplos arrastam multidões. Eu, diante de Deus, digo a verdade, não tenho necessidade de mentir, eu me considero um entre essa multidão que segue o teu exemplo. Alguns anos estou aqui, nem sempre a gente concorda, é bem verdade, mas o respeito mútuo e a minha admiração por você é muito grande. 2 décadas aí à minha frente e eu posso dizer com sinceridade, diante de Deus eu digo, e se você perguntar à minha esposa, as pessoas com as quais eu converso mais particularmente, elas vão ouvir falar de você, porque eu sempre cito você como um grande exemplo da minha vida.
Obrigado, pastor. A recíproca é verdadeira. Eu falo muito a seu respeito também. Viu?
Tá, legal. Amém. Amém.
E bem.
Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque eu costumo dizer o seguinte, rapaz, não gostar de mim é fácil pra caramba, agora me amar é difícil. Mas eu pelo menos me amo. Amém. Amigo, um abraço e um beijo lá nas meninas.
Obrigado, beijo em casa também, meu irmão. Vem aí, Edinho Lobo, Débora Lira no comando do Tarde Maior, a partir de agora. Boa tarde, boa quarta. Obrigado, gente.
Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.